pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, começando mais um Flamengo Cast, episódio número 97. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga.
Já tava bom, diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Fala galera, eu sou o Gabriel Barros e assim, vocês viram hoje que o Odair Hellmann caiu e temos dois candidatos a assumir o posto, Ganso e Thiago Neves.
Saudações galera do mal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que você esteja escutando esse programa. E aproveitando que o Barros está aqui na conversa, ele preciso dizer que eles vão pagar. Esse ano eles vão pagar. E aproveitando que é o VAR, a gente não precisa nem de lance interpretativo. Eles vão pagar. Esse ano eles pagam.
Sei não, hein? Sei não. O Cruzeiro eu acho que tá mais focado.
Esse ano eles vão pagar.
Mas acho que o Cruzeiro tá mais focado,
a gente vai pagar,
né?
O quê?
Na questão aí da queda.
Do seu barriga?
Vão pagar a Série B esse ano.
Programa. Gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marredor, marre, rema, remador, sacanoa no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é. Foi mal.
Bom, Marcelo, estamos aqui, olha, vamos trazer um recado, na verdade, temos um pronunciamento a fazer nesse programa, caros ouvintes, caros telespectadores, temos um enorme prazer e muita alegria no nosso coração em anunciar que chegamos à marca de 1.000 inscritos, 1.000 ouvintes no Spotify, ultrapassamos essa marca essa semana, só no Spotify, é o que mais facilita a nossa visualização de inscrito. Porém, sabemos que tem muito mais, você que está ouvindo em outras plataformas, no Castbox também, estamos chegando à marca de 400, também no iTunes e outras por aí, que sabemos que também temos ouvintes, mas é uma marca expressiva pra gente, né Marcela? É uma coisa simbólica, sabemos que é pouco em relação ao mundo da internet, mas pra gente significa muito.
E a gente tá aí com 2 anos de programa, né? E a gente não tá 2 anos de Spotify, pelo contrário, a gente tá bem...
Pois é, um ano.
A mil. Eu acho que não tem nem um ano que a gente entrou no Spotify, né? A gente já tá com
não,
mil...
Não, foi em
mil...
setembro do ano passado.
Então a gente tem então um ano aí de Spotify e já temos mil ouvintes, né? Mil inscritos. E você, se você por acaso escuta o podcast pelo próprio site, por algum outro, você pode baixar o Spotify, e mesmo que não seja Spotify Premium, né? É importante avisar pro pessoal que podcast pode ser inscrito e baixado independente se você é Premium ou Free. Então se
isso.
Você... tiver um bom aplicativo de podcast e tudo mais, a gente recomenda o Spotify pra você escutar não só o Flamengo Cast, mas algum outro podcast, vir a conhecer outros podcasts. O Spotify é uma boa plataforma. Então se inscreve lá no Spotify.
Exatamente. Tem o Castbox também, que a galera gosta muito aí, pelo menos eu acho muito Sim. bacana também. E tem muitos outros aí, que são inúmeros e difícil até de contar.
Mas a gente é bom divulgar o Spotify mesmo, pessoal, se
Sim.
explicar você... não tem algum aplicativo, porque ele facilita pra gente ter um parâmetro, porque ele é realmente mais fácil.
Isso. Da gente. E às vezes você tem o Spotify e não sabe que estamos lá também, né?
Exatamente. E como eu falei, né? É o aplicativo mais fácil que tem pra gente pegar os dados, pegar.
Exatamente.
Tá sendo,
é o que mais
semana,
dá um retorno
então,
pra gente, um feedback pra gente de inscritos.
Exatamente. Feedback, bom termo corporativo, galera. E aí, se você tiver o Spotify ou não tiver algum aplicativo, cara, mais prático usar pelo Spotify, se inscrever por lá. Uma marca expressiva, né? Esperamos chegar a 2.000, 3.000, 4.000.
Isso aí.
A gente quer agradecer muito esse presente de aniversário que vocês estão dando pra gente aí, né? De 1.000 inscritos.
Outra coisa também, a gente gostaria de deixar um abraço pro nosso amigo Bruno Ramos, é um ouvinte de longas datas aí, que sempre comenta lá no Castbox também. É outra plataforma que também o pessoal sempre comenta lá. Sobre os programas, ele mandou o velho e-mail que a gente não vai ler aqui por ser muito grande e por se tratar de assuntos diferentes, mas queremos agradecer esse ouvinte que está sempre comentando, sempre nos ouvindo e sempre dialogando com a gente. Um abraço, Bruno. Lemos o seu e-mail.
Vamos só responder, vamos só fazer um resumo. Ele basicamente falou que sobre o programa, ele falou basicamente que ele questionou a gente gravar um programa uma semana antes de sair, né? É porque, na verdade, vamos explicar pro Bruno que realmente o podcast em geral é assim, né? Tem um tempo pra você gravar, você editar, fazer melhoria não só na gravação, pro áudio ficar melhor da gente falando, mas também botar uma música de fundo, os efeitos especiais quando tem alguma coisa na edição. Então precisa desse tempo. E como o Bruno é um ouvinte há muito tempo, ele deve saber que a gente não grava só programas, a gente tenta, inclusive, fugir dos programas pra falar como foi o último jogo. A gente não costuma falar de como foi a rodada e tal. Quando é uma competição importante como a Libertadores ou um final de campeonato, a gente costuma fazer uma retrospectiva e tal. E quando tem algum assunto em pauta importante, a gente costuma fazer uma pauta quente e tal. Mas não é o nosso foco principal, não é comentar jogo após jogo nem nada do tipo. A gente quer fazer um podcast sobre o Flamengo em muitos âmbitos. Então, pra gente, é muito bom manter essa distância mesmo entre a gravação.
É claro que, às vezes, assim, nosso tempo, por questões pessoais, às vezes, também acaba não permitindo que gravemos muito próximo ao lançamento, né? Principalmente por questões técnicas, o tempo que dura pra editar e tudo mais. Mas a gente, assim, tenta entregar o que a gente consegue fazer de melhor, realmente. Agora, só para quem quiser ouvir a gente falando, às vezes, né, que a gente não acaba não fazendo muito, mas que a gente com alguma coisa mais relacionada ao que aconteceu na rodada, a gente está tentando fazer mini podcast lá no YouTube. Então, se você, Bruno mesmo, a gente pode...
Se inscreva no canal,
que a gente está tentando fazer sempre lá, lançando coisas da nossa opinião sobre o que aconteceu na rodada.
Exatamente. E só para concluir esse assunto, né? Só para deixar claro o questionamento dele, né, no e-mail, a gente grava as quintas-feiras porque é um dia bom para a gente gravar, um dia que é tão bom para mim quanto para o Gonzaga. Quarta-feira a gente decidiu que vai ser sempre o dia que vai sair o programa, porque quase sempre tem jogo. Então, por exemplo, tem um jogo no Maracanã, algum ouvinte sai o programa, ele pode ouvir o programa indo para o estádio, coisa do tipo, naquela ansiedade. É um bom dia para sair, porque geralmente tem rodada. Né? E além disso, né, e esse de quinta pra outra quarta tem tempo da gente editar, melhorar o som, fazer os efeitos, tudo que a gente precisa pro podcast ficar com a qualidade que vocês sabem que a gente sempre tenta colocar. E a gente tá muito feliz com o que tá acontecendo. Espero que, caso alguém tenha o mesmo questionamento, alguém se pergunte a mesma coisa que o Bruno se perguntava, acho que fica a resposta aí pra todo mundo de como a gente faz, como a gente idealiza o nosso programa, né?
Sim, e se você também quiser entrar em contato conosco, faça como o Bruno, não mande uma pergunta, pode ser por no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou por e-mail como o Bruno fez. Bruno, grande abraço pra você, obrigado pelo seu questionamento. É bom até esclarecer, às vezes, né, porque claro, que a gente tem esse formato, que eu acho que é um dos poucos falando de futebol que seguimos essa forma. E também, pra gente...
Outra. O Bruno tem a preferência dele, né? Ele falou o que ele acharia melhor e a gente sempre tá aberto a sugestões, a críticas, o que for. Então, assim como o Bruno, se você tiver alguma coisa de opinião divergente ou até alguma crítica positiva que vocês quiserem mandar pra gente, algum feedback, o que for, só mandar que a gente tá aberto a qualquer sugestão. Se você acha que tem alguma coisa que possa melhorar, só mandar pra gente que a gente analisa, ver se realmente dá pra fazer alguma coisa diferente pra ficar melhor. A gente tá sempre...
Isso.
De portas abertas pra vocês, a gente não faz esse programa sozinho, né?
Isso, e se você é um ouvinte e gosta do nosso programa, assim como o Bruno, a gente vai fazer aqui um desafio que a gente já fez uma vez aqui, Marcela, de você mostrar o podcast pra mais 3 amigos, 5 amigos, que é flamenguista ou que não é flamenguista, mas gosta de ouvir sobre futebol, mostra o programa, né, fala pra ele se inscrever também, vamos crescer, vamos fazer uma parada gostosa aqui.
É isso aí, vamos pro programa, Gonzalo.
Vamos pro programa, falamos demais. Vai, programa. Bom, meus amigos, hoje vamos falar sobre um assunto, olha só, um assunto polêmico, tão polêmico quanto mamilos. Vamos falar sobre o assunto do ano, eu acho que é o assunto, a polêmica do ano, que é o VAR. O VAR que chegou como uma suposta solução de problemas para a arbitragem brasileira e agora parece ser o tema principal das polêmicas da arbitragem brasileira. É algo meio engraçado, mas aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês... vocês são a favor do uso do VAR no futebol ou não? Começando com você, meu amigo Gabriel Barras.
Eu tenho uma opinião bem convergente porque bom, eu...
Só pra interromper, esse é o melhor filme da saga. Continua.
Eu não assisti ainda, mas o...
Eu sou contra o VAR do futebol brasileiro, mas do futebol mundial eu sou a favor. Muito porque o VAR no futebol brasileiro tá sendo usado de uma maneira meio errada.
O Brasil é errado.
Essa é a discussão do programa, meu garoto.
Vários erros do VAR no futebol brasileiro, tipo, não tem como você defender o VAR no futebol brasileiro com os erros que estão acontecendo escancarados, né, na verdade, né? Você vê vários jogos que foram decididos por causa do VAR, o VAR sendo usado para rever se é cartão amarelo ou não, sendo que não pode. Então essas coisas tiram um pouco da graça do futebol. Não é um lance crucial para a partida, mas é um lance que eles estão usando para tudo. Eles estão usando para qualquer lance duvidoso, qualquer lance interpretativo, sendo que não é isso. Às vezes é mais para pênalti, para mão, para gol anulado. E eles acertam em algumas poucas vezes e erram na maioria, tanto tentando acertar quanto tendo acertado, e eles vão lá e erram na marcação.
Então, mas você é a favor? Você gosta da ideia?
Eu sou a favor do VAR no futebol mundial. Vamos botar assim.
Jogo de seleção, ele quer o VAR em jogo de seleção.
Isso aí.
Até mesmo no campeonato inglês, campeonato alemão.
O VAR inglês dá uma aula
então,
no do VAR.
Então, como traduzir, o problema não é o VAR, o problema é o futebol brasileiro, o problema é o CBF. O problema não é o VAR. Então você não é contra o VAR, você é contra quem gere, quem administra a arbitragem no Brasil.
Sim.
O problema continua não sendo o VAR.
Não sou contra o VAR, eu sou contra o VAR no Brasil, é diferente, é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o problema do VAR no Brasil são exatamente os árbitros, e isso é uma coisa que tem que ser feito um curso ou alguma coisa do tipo para poder mudar os árbitros no futebol brasileiro, porque são totalmente despreparados.
Você fez eu lembrar do meme do curso, cara. O meme do curso é muito bom.
Você já sabe isso hoje?
E aí, cara, deixa de bobeira, faz o curso. Cara.
E você, Marco?
Eu sou completamente a favor ao VAR. É que isso que o Marcos falou, né, cara? O problema não é o VAR, o problema é quem utiliza o VAR, né, no caso do futebol brasileiro. O VAR, a gente vai falar um pouco mais do VAR em questão de detalhes e tudo mais, mas o VAR tem um protocolo, o VAR tem um curso para que ele pode ser usado, para que ele não pode ser usado, em que casos o VAR é usado. E o problema não é o VAR, como eu falei, o problema é não seguir a norma, né, cara? Não seguir esse protocolo. Esse é o que torna o VAR de justo para polêmico, né, cara? Porque quando o VAR acerta, para mim não é polêmico, por mais que... O VAR anulou o gol do título aos 43 do segundo tempo. Se estava de fato impedido, ou se teve algum lance que realmente era passado do lado, para mim não é polêmica. Para mim tá correto. Agora, se o VAR for usado de maneira errada para anular um gol do título, aí, entendeu? Então vai de muito de como está sendo utilizado. O problema, como eu falei, não é o VAR. No momento o problema é o VAR. Então é completamente favorável.
Eu sou totalmente a favor do VAR, mas completamente contra a forma que ele foi implementado no Brasil. Não sou contra o VAR no Brasil, mas eu acho que é o que a Marcela falou. Eu sou contra quem gere, a forma que gere, como se deu. Porque a gente sabe que o VAR chegou no Brasil para resolver um problema que era a arbitragem brasileira. Ela só começou no Brasil, não porque era uma nova tecnologia que estava aí, nossa, meu Deus, vai resolver aquelas coisas, aquelas polêmicas.
O Vasco chegou no Brasil por um motivo.
Palmeiras?
O Vasco chegou no Brasil por um motivo, porque a discussão era, vamos implantar o VAR ou não vamos implantar o VAR no Brasil? Aí o Corinthians foi campeão com gol de mão. Aí não teve como justificar o VAR. Não teve como. O Corinthians foi campeão brasileiro com gol de mão do Jô. Não teve como o nego falar, não quero VAR. Não, não tem escolha, velho. E aí colocaram o VAR.
Eu acho assim, o VAR, ele foi implementado no Brasil com a seguinte ideia. Olha, a arbitragem brasileira é muito ruim e acontece muito erro crucial, né? Muito erro decisivo. Chegando o VAR no Brasil, pô, acabou, velho. Acabou, agora não vai ter mais problema, porque os lances polêmicos, né, vai acabar. Agora, nem jogador não vai ter que fazer mais isso, não vai poder mais desmentir aquilo. Só que agora o VAR virou o problema. Entendeu? No mundo, pelo menos a ideia do VAR no mundo é o quê? É você resolver lances específicos e polêmicos.
Cara, mas eu até discordo um pouco disso, porque eu acho o seguinte, desde que o VAR chegou no futebol brasileiro, toda vez que ele foi acionado, ele tem mais acertado do que errado, isso é um fato. Até porque, pô, com a tecnologia que tem o VAR, é foda se errar, né? Ele tem mais ajudado do que atrapalhado. O problema é que ele constantemente atrapalha pela mal utilização, não é problema no
VAR. Sim, mas é exatamente esse problema. Não, a gente não tá questionando que o VAR, ele erra. Exatamente. A gente tá questionando a forma que o VAR é utilizado. Porque...
Mas inevitavelmente, indiscutivelmente, ele tem, desde que ele chegou ao futebol brasileiro, ele tem ajudado mais do que atrapalhado e corrigido muitos lances.
Não, muitos sim. Lances. Mas o problema é isso aí, exatamente esse ponto. O corrigir os lances. Os lances que são, eles são chamados, a forma que ele é utilizado, para, que nem o Barros falou, para tudo, para qualquer lance, sim, é um para-para. O VAR inglês, já saiu uma matéria, o VAR inglês, ele é um exemplo. Eu vi um vídeo que era uma aula de utilização de VAR. O cara fazendo um bocado de coisa e a gente vendo o que tava acontecendo, entendeu? E não é uma parada que demorou muito, porque eu acho engraçado que a demora do VAR, ela é incompreensível. Não dá pra entender. Porque a TV, passa o lance, em 2-3 segundos a gente... Tem uma análise do lance, do impedimento ou não, vamos dizer que é algo papão, saca? É algo certeiro. É tá impedido, não tá impedido. A gente, em 2 segundos, a gente fala, pô, o cara tá arrependido lá, tá ali em cima. O VAR demora 5 minutos conversando, e depois aí ele é chamado, vem, aí o cara gasta mais 3 minutos pra olhando o lance e fica, falei, vai, repete, volta a cena, faz isso aqui, volta, vai, eu vou dar, não vou dar, não, pera aí, vai, tem certeza, absoluta. Cara, gasta 5 minutos de jogo. Pra depois anular o gol, fazer, sei lá, marcar uma porcaria de um pênalti. E aí tudo virou motivo pra ser VAR. Ou seja, a arbitragem brasileira, que já não era boa, que já era uma porcaria, para dizer o contrário, simplesmente deixou de existir porque não se faz mais nada. O árbitro dentro de campo, ele praticamente não faz mais nada. Porque tudo ele depende do VAR. O bandeirinha depende do VAR. Porque o bandeirinha não consegue mais anular um lance visivelmente impedido. Ele tem que, apesar de ter... Não, o deixar seguir, beleza, né? Porque você tem que esperar até o jogador tocar na bola e tudo mais. Depende do lance, tem que deixar correr.
Tem que deixar seguir. Não, cara. Não, eu digo deixar seguir. Cara, é deixar seguir, eu digo que agora o novo protocolo do bandeirinha é deixar o lance, mesmo que esteja impedido, seguir. Aí quando no final da jogada você levanta a bandeira. Isso é ridículo. Você cansa a defesa, você tem vários problemas. Onde você pode simplesmente levantar a porra da bandeira na origem do lance. Porra, isso é foda. Os novos protocolos os novos protocolos de arbitragem desse meio do ano que entraram agora são ridículos.
Não, o que era pra se deixar uma coisa mais clara, mais objetiva e mais óbvia, né? Ficou muito mais confuso, ainda mais com o VAR.
Por exemplo,
né,
essa regra, por exemplo,
aberta muita interpretação.
A gente tá falando que o grande problema, não é o VAR, é a arbitragem, né? Cara, essa nova regra, por exemplo, de que qualquer bola na mão do atacante anula o lance, independente da intenção e tudo mais, é ridículo. É ridículo. A bola resvala na mão, acabou o lance. Vai ser anulado o gol, é isso aí. Isso é ridículo.
E o que já não serve pra pênalti, né? Contra o contrário, porque aí depende do lance, o cara não marca. Aí tem lance que o cara marca, tem lance que o cara marca, então fica aquela interpretação.
Pois é. Qualquer lance de ataque, né? Quando a bola bate na mão, é o lance. É, cara, é foda. O problema, no fim das contas, que a gente tá falando, o problema é a arbitragem.
E aí a gente vai pra aquele ponto que o Barros falou, da questão do Brasil, né, velho? Porque a arbitragem brasileira, como já falou, não é boa. E aí você pega uma entidade que já tem todos os milhares de problemas, todas as confusões e altas aventuras que eles se metem e tenta tapar os problemas com o VAR. Eu acho que o problema foi esse. Porque todo mundo pediu o VAR no passado. Então, assim, todo mundo não, né? Todo mundo lembra que também não foi todo mundo que foi a favor e tudo mais. Mas era já assim, cara, o povo já estava esgotado. Porque a arbitragem já era tão ruim, que não se viu outra alternativa. Falou assim, cara, a gente precisa dessa tecnologia aí. E aí a gente vem pro Brasil, o VAR vem pro Brasil e fala, pô, beleza. E aí só que a gente vem pra uma arbitragem totalmente despreparada pra utilizar a tecnologia. Os caras parecem, tipo assim, não sei, o medo de, não sei se é o medo de errar ou querer acertar demais, saca? Quando o cara quer acertar demais, acaba estragando, parece que tem 5 caras lá dentro, não sei quantos caras lá no VAR, e os caras conseguem, tipo, se estragar, porque pra mim, eu sou super a favor, mas pra mim tem estragado os jogos. Não tô dizendo que eu aceito o lance legal e tudo mais. Não, no sentido... Porque eu acho que existe objetividade. Agora, a arbitragem brasileira, que já era ruim de analisar... Cara, assisti um jogo esses dias, não vou me lembrar de quem foi. Mas os caras parece que não sabem mais nem marcar a falta dentro de campo sem o VAR, entendeu? E aí você vai pra CBF e nada acontece. Porque parece que é um bando de idiota que não sabe o que faz. Como o Barros falou, os caras são despreparados.
Mas a CBF, independente do VAR, sempre foi isso.
Pois é.
O bando de idiota que não sabe o que faz. Sempre foi a CBF.
Cara, eu vou falar uma frase aqui pra vocês que eu acho muito... muito que é isso. É, que define o VAR.
Verdadeiro.
O VAR veio pro Brasil pra legitimar o erro.
Não sei necessariamente se é isso, cara. Porque o que é o VAR? Vamos deixar claro pro pessoal o que é o VAR, o caso. O VAR é o seguinte, o VAR pode ser utilizado em 4 lances. Em lance de gol, todo gol é revisado. Lance de impedimento, né? No caso, quando é lance de gol, né? Ou seja, falta na origem e tudo mais. O VAR pode ser utilizado em lances de cartão vermelho, se o jogador fez algum alto temerário, o juiz não viu pra ser expulso. O VAR pode ser utilizado... Eu não tô tentando lembrar agora outros lances que o VAR pode ser utilizado, cara. São 4 casos. É, lance de pênalti, é possível pênalti, exatamente. Tanto pra anular um pênalti, quanto marcar um pênalti, né? E tem mais um que eu realmente não vou lembrar agora. Mas a questão é o seguinte. Muita gente acha que o VAR é o seguinte. Tá em dúvida, vai lá dar uma checada. Não é. O VAR, ele é utilizado quando o juiz, durante o jogo, ele cometeu um erro. De fato, a decisão dele em campo foi errada. Por exemplo, ele anulou um gol. E foi um gol legítimo. Ele é chamado para revisar o lance e mostrado para ele que ele anulou o gol de forma errada. Ele não marcou um pênalti e o lance foi claro, lance de pênalti. E aí, ou então ele deu um pênalti e não foi nada, entendeu? São só nesses tipos de lances específicos e quando o juiz de fato errou. Quando é um erro claro do juiz. Só que o problema é, que é o seguinte, quando o lance é interpretativo... segue a decisão de campo. Quando não é certeza de que ele errou, quando é a dúvida, será que ele errou ou não, o VAR não pode ser chamado. Só que, o que acontece no futebol brasileiro? O árbitro é chamado em lances interpretativos. Será que você errou ou não? Dá uma olhadinha. Não é tipo, você errou, olha. Não, é. Você talvez tenha errado, dá uma olhada. Ou em lances interpretativos, né, ou lances que ele de fato errou, o cara fala, não, é interpretativo, deixa rolar. Então acaba não tendo critério, né? Porque um lance que pode ser interpretativo, eles chamam, em vez de falar, segue o jogo, porque é um lance duvidoso. Ou então um lance que não é duvidoso, eles falam, a interpretação do árbitro deixa rolar. E acaba que não tem critério. Você anula um gol que não deveria ser anulado, ou que deveria ser revisado, e você dá um gol que deveria pelo menos ser revisado, e vice-versa. Você não tem critério, cara.
E você falou uma coisa aí que resume basicamente o problema do VAR no Brasil. O VAR deveria ser chamado quando se comete um erro, quando o árbitro em campo se comete um erro. Um erro claro. O problema é que os árbitros brasileiros cometem erros claros o tempo todo. E se perdeu a capacidade de se marcar e coisas óbvias. Saca? Você assiste um jogo, o árbitro não consegue mais decidir o que é uma falta ou não é. O cara parece que não sabe mais ver nada. O Bandeirinha não consegue mais marcar absolutamente nada, porque tudo precisa do VAR, e é toda hora um chama. O VAR virou protagonista. Naquele, não, a gente não quer citar lances específicos, mas, cara, o Flamengo jogou uma semifinal de Libertadores, fez 3 gols anulados pelo VAR. Não tô dizendo que era certo anular o legitimar o gol errado, não. Mas só pra você ver como a arbitragem dentro de campo...
Mas eu ainda acho que a arbitragem da CBF é um pouco mais confiável do que a arbitragem
da Comebol. Que não era tão clara assim.
Eu acho que tá, nós eu acho vimos que todos bem anulados. A minha maior dúvida é em relação ao primeiro lance do Gabigol, né? O primeiro gol.
Sim, que ele faz. Sim, é por isso que eu falo assim, não queria entrar em detalhes de lances específicos, que nem aí é uma discussão de como esse impedimento foi calculado, se foi ou não.
Cara, impedimento é o mais tranquilo do VAR.
Pois é, mas é o... E ainda assim se comete erro, é esse o problema, entendeu? Ainda assim não consegue ser claro.
Impedimento não é lance interpretativo, se o cara tá impedido é anulado, pois se o cara não tá não é anulado. O problema é quando é um lance de cartão vermelho, que o juiz pode ser um vermelho claro e o cara do VAR achar que é interpretativo e deixa de rolar. Ou pode ser que seja um lance interpretativo e o árbitro chame pro árbitro rever, entendeu? Sim. É um lance de cartão vermelho ou um lance de pênalti. Um pênalti, claro, que você não chama porque você... Ah, a decisão do árbitro interpretativo fica. Ou um lance que não é um pênalti, claro, é um lance interpretativo. Você deveria respeitar a decisão de campo e você chama o juiz para rever, sem necessidade. Entendeu? E aí, principalmente, esse tipo de lance, quando não é para ser chamado, quando é um lance interpretativo que você chama, principalmente, você acaba tendo 4, 5, 6, 7 minutos do árbitro revendo. Porque o árbitro vai estar revendo um lance que é interpretativo. Que ele pode olhar e falar, isso foi falta, foi pênalti, isso pra vermelho, isso pra amarelo. Ou achar o contrário. Então ele vai rever 15 mil vezes um lance que ele não deveria estar revendo. Entendeu? Esse é o grande problema do VAR, cara. O lance de impedimento é o de menos.
Pois é, o lance de impedimento, ele não tem meio termo, não tem interpretação. Não, ele deveria ser óbvio e claro.
Exemplo, quando sai um gol e tá impedido, o árbitro nem revê o lance. O cara fala, ó, tá impedido.
Pois é, e esse que eu tô falando assim... Isso que eu tô falando, por isso que eu falei que ele não, mesmo assim, não consegue ser claro, mesmo você falando assim, ah, da Comebol é mais assertivo, mas ainda assim não consegue ser claro. Não, porque aquele lance do Gabigol, pra mim, cara, é óbvio, se não tava tão atrás ao ponto de falar bem assim, não estava impedido, e não estava tão à frente ao ponto de dizer, era claro o impedimento, ou seja, o meio, ou só existe uma lógica, ou tava atrás, ou tava na frente, ou tava na mesma linha.
Não, o que eu acho
pra mim não existe outra coisa.
Quando o cara tá tipo assim, aí a opinião minha, eu acho que todo mundo tem direito de discordar, porque a regra disso, você está à frente, um pouco à frente que for, você tá impedido. E aí a pessoa que pode concordar com isso, achar que é justo, e aí você, como é que eu posso falar? Você pode achar certo que o cara do VAR pega a imagem, distorça, faça não sei o que pra ter certeza absoluta. Acho justo que você ache isso correto. Na minha opinião, se o cara tá no tipo assim, você pega a imagem, você avalia, você faz uma... Você, cara, tá tão difícil saber a resposta, cara, que você precisa distorcer a imagem, usar outra tecnologia pra ver se o cara tá com um centímetro à frente.
Projeção 3D,
projeção astral, de não sei o quê.
Sensor se de calor, escambau.
Então, eu acho o seguinte, se você acha que precisa de uma projeção, não sei o quê, não sei o quê, pra saber se o cara tava ou não com meio centímetro à frente...
É porque não estava.
Respeita a decisão de campo. Deu impedimento? Mantém o impedimento. Tá, foi gol? Mantém o gol. Você vai anular, usar uma terceira tecnologia pra distorcer e ver a projeção de não sei o que pra anular por causa de meio centímetro? Deixa o jogo rolar, porque o árbitro vai ficar 5 minutos com a mão, com o dedo no ouvido pra esperar você fazer uma projeção absurda pra ver se tava... Irmão, tá tão difícil assim saber se tava realmente ou não, com várias tecnologias que você tem.
É porque tava na mesma linha.
Deixa a decisão de campo. Não,
pra mim ele é mais óbvio, cara.
Não, então, se o juiz deu impedimento nesse lance... E você não tem certeza absoluta se estava... Deixa a decisão de impedimento. Se ele deu o gol, dá o gol. Respeita a decisão de campo. Você vai pedir pro juiz esperar para retomar o jogo, para ficar com o dedo no ouvido 3 minutos, para você usar uma outra tecnologia de projeção e tal, para você chegar à conclusão de que estava 2 milímetros à frente ou 2 milímetros atrás? Deixa rolar, dá a decisão que o juiz deu no campo. Fala, ó, segue aí, foi gol, então dá o impedimento.
Eu acho que é a questão mais clara. Se você não estava tão à frente a ponto de provar que estava impedimento, ou tão atrás a ponto de provar que não estava, existe uma coisa óbvia. Mesma linha. Mesma linha. Você bota a linha, tá igual? É a mesma linha, cara.
Pega a decisão do campo.
Sim, mas assim, é, você bate o olho, tá nas linhas, é linha. Falou o que, Guarda?
É o que acontece nos esportes.
Isso.
É, tipo, NFL, futebol americano, no caso, beisebol, basquete, geralmente só volta atrás se tiver certeza absoluta de que as coisas são, por exemplo, uma decisão de campo foi errada. Só volta atrás quando isso. Tenho certeza.
Só que tem uma diferença, exatamente por isso, Baixo, tem uma diferença entre o futebol americano e o futebol normal. Que é o seguinte, lá no futebol americano, cara, totalmente a favor de que eles usem uma tecnologia com projeção 3D, os caralho a 4 pra ver se tava errado ou não. Porque lá o jogo para. Entendeu? Aqui não, aqui o ar fica com o rolamento rolando 5 minutos com o dedo no ouvido. Então, cara, se você é necessário você utilizar uma tecnologia diferente, só que pra você ter certeza de 2, 3 milímetros, cara, respeita a decisão de campo e vai. Não vai parar o jogo e esperar, entendeu? Se for um erro claro, por exemplo, o cara fez um gol, o juiz não deu impedimento e o cara tava 5 metros na frente, você fala, pô, tá impedido. Erro claro, você errou. Entendeu? É a mesma coisa, cara. Entendeu? É o protocolo básico do VAR. E isso deveria ser assim também, cara.
Mas eu volto àquele ponto que a gente falou aqui do problema daqui no Brasil. É porque no Brasil, como na Sul-Americana, que já provou com a Libertadores, ele não consegue ser objetivo. Ele não consegue ser claro a decisão. E eu não sei, a gente não sabe porque não é mostrado. Na CBF não é mostrado o que está sendo analisado, né? E disseram que pro ano que vem aí vai ter algumas melhorias, algumas coisas. Na Inglaterra, tipo, a gente tem que comparar com o que há de melhor. Eu acho que a gente tem que se comparar com o que há de melhor. Se na Inglaterra ou na Espanha ou outro lugar é o local que está mais bem sendo bem utilizado, isso aí é lá o nosso padrão que a gente tem que mirar, velho. A gente tem que mirar aquele padrão ali. E se lá tá sendo bem usado, bote parabéns pro cara, vamos mirar ali. Só que aí, por isso que eu falei que o VAR, ele vem pra tapar uma peneira que já tava furada. Tipo, o problema era a arbitragem, e continua sendo a arbitragem, porque as decisões da arbitragem continuam sendo incoerentes, continuam não sendo assertivas, sabe? Assertivas. Coerentes, entendeu? Uma hora vale uma coisa para um, outra hora já não vale mais para outro. Um árbitro marca uma coisa que é claro, na regra é claro, o outro já não vê. Então, essas coisas, essas questões, elas não são claras. E ainda mais porque a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe como é que a tecnologia foi utilizada para se marcar tal coisa. Porque, digamos assim, a gente já viu o lance de, digamos assim, carrinho com a sola do pé. É vermelho. Aí você vê lances que tem carrinho com a sola do pé, o cara entra de carrinho com a sola e não é expulso.
Não, o cara entra de cima pra baixo com o jogador dando um carrinho, pisando na coxa do cara, fazendo um buraco com a trava, interpretativo.
Agora, o que eu questiono, eu não sou a favor do futebol mimado, do futebol triscou, caiu, pênalti. Eu sou a favor do futebol contato, mano. Futebol é jogo de contato, cara. Então vai cair.
Você não gosta do Rafael Claus? Isso que você tá dizendo também.
Eu não gosto de chororô no futebol.
Sou pronovido pênalti.
Rafael Claus é foda. Eu já falei várias vezes aqui que eu não sou a favor do cai-cai. Sou a favor do jogo caiu, levanta e bora jogar. Nem contra o meu próprio time. Então, o VAR agora é triscou, meu irmão. Triscou, bateu a unha no pé, não sei aonde. Aí marca, é pênalti, poxa. Aí fica qualquer sopro é pênalti, qualquer espirro é pênalti, qualquer... cara, fica chato, porque perde a graça do futebol, entendeu? Você não pode tropeçar dentro da área que espirrar na área e aí o cara vem câmera lenta. É aquela que você já falou, aquela coisa da proporção, a intensidade, aquela cara, coisa toda.
A gente tá combinando antes do programa começar, deixar claro pro pessoal que a gente não ia usar... jogos específicos para dar exemplos ou tentar lances, fazer um programa, né, mais atemporal possível, mas tem um jogo que é legal falar desse ano, que foi o jogo de volta da Libertadores, Flamengo e Internacional. Tem dois lances muito interessantes pra gente citar. primeiro lance do gol do Inter, né, o primeiro gol do jogo lá, o gol do Rodrigo Lindoso, que o árbitro ficou 7 minutos para verificar se teve ou não influência no jogador impedido, ou se houve falta no lance, o que foi. Ele ficou esperando com o dedo no ouvido 7 minutos até validar o gol do Inter. Aquilo ali foi ridículo, porque o Inter precisava pressionar o Flamengo no jogo, né, precisava ir para cima buscar o segundo gol. Isso esfria o time que acabou de fazer o primeiro gol, cara. Aquilo ali foi patético. E outro lance que eu achei acertado, né, já trocando, foi um lance que a bola, que não lembro quem tentou cruzar, né, o jogador do Flamengo, no primeiro tempo, que a bola bate na mão do Vitor Cuesta, e não dá pra ver, assim, na hora, se foi dentro da área ou fora, né, se foi pênalti, se não foi pênalti, o que foi. O árbitro, provavelmente o VAR reviu e tudo mais, só que, como não houve certeza se foi dentro ou não da área, seguiu a decisão de campo. O árbitro não deu nada, segue o jogo. E foi, na minha opinião, acertada. Quando a gente falou, foi dentro da área, foi pênalti, foi um lance acertado, cara. Segue a decisão de campo, cara. Você não tem certeza, se tudo mais, segue a decisão do campo.
E ele, pelo menos, o que se diz, né, é que o VAR, ele deveria ser tímido na sua atuação. Ele deveria estar lá e quase ninguém perceber. Mas a gente sabe que aqui não é muito bem o que acontece, né? Na Copa do Mundo, quando foi os primeiros testes da tecnologia, os primeiros rodados, a primeira fase de grupo, se comentou muito, porque ainda estava, né, todo mundo se adaptando. Cara, depois, você quase não ouviu falar mais do VAR.
Eu acho que o VAR foi muito bem.
Pois é, Copa. Nos primeiros, mas eu lembro muito bem, que lembra da primeira fase que foi muito comentada, a gente comentou no programa que a gente gravou sobre a Copa, os primeiros meus jogos, a gente comentou sobre eles. Depois a gente não ouviu falar mais do VAR, cara. Não,
inclusive, a gente até falou daquele lance, do possível pênalti do jogo Suécia e Alemanha, né, que o jogador da Suécia chegou na cara do gol, aquele carrinho, e todo mundo falou, foi pênalti pra Suécia, a Alemanha acabou ganhando o jogo, né, aquele gol de falta no final do jogo.
Ah, sim, hoje. Sim.
Sim, que teve aquele lance que falaram que foi pênalti pra Suécia. E, cara, foi perfeita a utilização do VAR, porque foi um lance interpretativo, o juiz deixou seguir, e o VAR falou, ó, pode ser pênalti, pode não ser, segue o jogo, o juiz não deu. Perfeito, cara, sabe? Perfeito.
Pois é. Agora, aqui no Brasil, há quanto tempo a gente tá falando do VAR? Desde a primeira rodada, e o pior, porque a gente aqui é completo 100% contra a CBF, uma instituição ridícula, mas cara, se promete, na verdade acho que nem existe promessa, né, porque acontece algo no VAR, uma rodada, a gente sabe que na próxima rodada nada vai acontecer, o máximo que pode acontecer é uma pressão que um time faz em cima da CBF, ou contra a arbitragem, para que no próximo jogo, dentro de casa, ou a favor daquele time, não se marque, não se analise tal lance. Entendeu? A gente não prometeu não comentar lances, mas o Palmeiras fez isso. O Palmeiras fez isso com o chiou. Por quê? Porque acha que o VAR vai mudar, a CBF não. Para que quando fosse chegar a vez dele, o árbitro analisasse de uma forma diferente. Entendeu? A gente não vai falar, mas tem o ranking de quantas... Quais os times mais beneficiados, mais prejudicados por conta do VAR?
Cara, mas isso aí é relativo.
É relativo.
Eu acho que o VAR...
É relativo, porque vale para os dois, entendeu? Que nem o Flamengo teve em uma semifinal, cara. Eu fiquei muito puto. Não fiquei muito puto com o VAR, porque o VAR, ai, estragou o jogo. É, para mim estragou, porque, tipo assim, eu fiquei muito puto, com mais do que feliz. No jogo do Flamengo contra o Grêmio. Mas é porque, cara, a gente fez 3 gols e foram... A gente fez 4 gols e 3 anulados, velho. Eu não tô questionando que eu queria que tivesse de justo, que
eu
os gols tivessem...
Eu fiquei com tanta raiva porque eu acho que se realmente tava impedido... Porque eu realmente
não, é isso que eu tô falando. Eu fiquei com raiva porque houveram 3 gols. Muita gente ficou falando assim, o Flamengo não soube aproveitar, o Flamengo não matou o jogo. Cara, como não matou? A gente fez 4 gols. Só que, infelizmente, 3 deles estavam irregulares, eu ainda discordo do primeiro.
Não, o primeiro não tem discussão.
Não, o primeiro não foi o do empurrão, né? O primeiro foi empurrão, né?
Pô, aquele do Gabigol foi cabaço demais naquele lance.
Pois é, da primeira vez que eu vi, eu falei bem assim, será que isso mesmo foi empurrão? Mas não vem ao caso. Foram 3 gols impedidos, e o pessoal falou assim, não, o Flamengo não soube matar o jogo. Caraca, como não? Só que o acaso... Correu de que o Flamengo era um time que quase nunca fazia gol impedimento, quase não era um tipo assim. O Gabigol ele tipo assim parou de ficar impedido, tudo mais, e aconteceu de ele estar impedido, até acontecer 2 impedimentos, saca? É, e um lance foi marcado por um lance na origem, tudo mais. Entendeu? Eu fiquei puto, não foi porque o VAR deixou de marcar ou não roubou pro nosso. Não, foi porque, cara, foram três gols, eu comemorei três vezes pra nada. Entendeu? E eu já tava puto, gostando do. É, porque eu me fiz de tio, falando, velho, não vou comemorar mais essa merda, porque vai impedir. E aconteceu que o Grêmio.
Sabe o que foi engraçado?
Se empolgou depois que viu que não tava conseguindo. O Flamengo tava conseguindo marcar gol. O Grêmio cresceu depois das anulações. Porque, tipo assim, eu acho que o Grêmio vai levar um cartaz no próximo jogo. Falando assim, hoje tem VAR pro jogo contra o Flamengo.
Então, sabe o que eu acho engraçado?
Hoje tem anulação do VAR.
O que eu acho engraçado é o seguinte, eu o primeiro gol saiu, o juiz anulou, né, aquele lance do... Aí sabe o segundo gol anulado, Gabigol? Eu falei, isso aí, porra, anula agora, caralho. É, foi lá, anulou.
Eu falei a mesma coisa.
Anula agora, porra.
Falei, anula agora, filho da mãe. Ele anulou e eu falei, caraca, eu fiquei muito puto, aí, velho.
Na hora eu pensei, porra, a culpa foi minha, porque eu falei pra anular.
E eu falei a mesma coisa, velho. Eu falei, anula agora, cara. Eu fiquei muito com muita raiva, velho. Fiquei com muita raiva. Por isso que eu fiquei com muita raiva, entendeu? Não foi porque... foi porque, cara, a gente fez três gols na casa do Grêmio, velho. No final de Libertadores, o Flamengo jogou pra caramba. E aí, três gols no lado, velho. Quando isso vai acontecer na história da humanidade? Agora eu quero ver o Fluminense. Vai reclamar de quê? Pra queda. Vai botar a culpa em quem?
Não, mas é só voltando aquele assunto. Falou, antes da gente passar pro Barro chorar um pouquinho que o time dele tá fudido, deixa eu falar um pouco do que você falou aí dos times mais prejudicados e tudo mais. Cara, eu posso estar sendo um pouco ingênua, eu posso estar sendo um pouco, sabe? Mas eu acredito que o VAR especificamente não está beneficiando ou prejudicando nenhum time, sabe? É porque, como eu falei, eu vejo o grande problema do VAR, que eu vejo, é aquela parada. O que eu já falei aqui, eu vou martelar de novo, né? Você, um lance claro, você. Claro de erro você considera interpretativo, e um lance interpretativo você considera um erro claro. Né? Ou então você chama pra rever um lance que não é um erro claro. Isso pra mim é o grande erro. Você acaba cometendo erros por isso. Eu não vejo, vamos anular esse gol aqui porque foi contra o Corinthians. Ou vamos anular esse gol aqui, vamos dar impedimento nesse lance aqui porque foi a favor do Vasco. E assim vai, né? Isso eu não consigo enxergar. É uma coincidência tal time ser mais prejudicado ou menos, porque realmente o lance específico ali, onde foi anulado o gol, ou foi revisado um gol e dado um gol pro adversário, pra mim, coincidência ter acontecido mais contra um time ou menos contra outro, cara. É porque realmente aconteceu, é a minha visão.
Tá? Não, isso aí eu também acho que, né, tipo assim, é um acaso.
Acontece.
É inerente, depende do jogo. Tipo assim, o Flamengo tem mais chance de ter um lance anulado, porque o Flamengo é um time que ataca muito. Contra um time que mais defende, depende, vem ao caso, entendeu? Mas não tô questionando isso. Até porque, se o VAR tomou a decisão certa, tá certa. É esse o objetivo. Uhum, entendeu?
Exatamente.
O que a gente questiona não é contra quem tá sendo usado, é a forma que está sendo usado. Da mesma forma que se eu, digamos assim, o Flamengo... Faz um gol e tá contra, vai anular, a gente gostaria que quando o time fizesse gol no Flamengo, entendeu? A não ser o Fluminense, que é aí que tá conseguindo escapar, porque aquele gol contra o Cruzeiro foi válido, o gol valeu, mas o VAR desmarcou porque sabia que era o Fluminense.
Não, mas eu acho que é o seguinte, tem que considerar que o Cruzeiro é treinado por Abel Braga, então acho que foi bem anulado.
Cara, foi muito bem anulado, cara. O cara dá um chute na cabeça do Gilberto, não tem como falar que aquilo foi mal anulado.
Todos os especialistas em VAR disseram que foi mal anulado aquele. E eu também acho, porque aquele ali foi o cara tava caindo, o cara não tinha como fazer o que com a perna ali.
É, mas ele...
Tá salvando o Fluminense antes mesmo do Fluminense cair. É um absurdo?
E se for contar assim, a gente teve vários erros ridículos contra...
O Barros pegar a pilha é muito fácil.
Principalmente o gol anulado por atrapalhar a visão do goleiro.
Não, anular o gol porque atrapalhar a visão do goleiro é demais.
Aí é o VAR.
Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo foi 1-0 pro Goiás.
Cara, você quer falar de primeira rodada? Você lembra do Brasileirão no ano passado?
Lembro.
O Everton Ribeiro foi expulso porque tomou uma bolada na cara. Você não tá entendendo? É. Porra, aquilo ali
ele
foi pra mais.
Bolada, na cara, o juiz achou que fosse na mão e expulsou o cara.
Não é Vitor Ribeiro, cara. E o Vitor Ribeiro era meu capitão no cartão naquela rodada. Enfim, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho menos da gente se fudendo na vida. Cara, mas é basicamente sobre o VAR, cara. A gente vai acabar repetindo várias coisas que a gente já falou aqui, porque, cara, não, é isso. Tipo, é isso. Basicamente é isso.
É isso. A culpa não é do VAR, a culpa é de quem usa, e quem usa é a CBF, então é tudo culpa da CBF no final das contas. CBF incompetente em todas as ocasiões, né?
Não, CBF é CBF, cara. Como eu falei, o problema não é o VAR, a discussão não é. O VAR é a discussão, é o protocolo do VAR. O VAR não é o problema, o VAR é a solução. O problema não, não tá no VAR.
Eu acho que é porque a gente aqui acabou que todo mundo concordou que o VAR é necessário no futebol, é uma coisa boa. Porque tem gente que acha que não, que acha que é besteira, que acha que estraga o futebol, tudo aquilo, né? Eu só espero que o VAR não salve o Fluminense no final do ano. Apesar de que o Cruzeiro tá se esforçando mais pra ser rebaixado que o Fluminense.
Eu tô querendo mais que o Cruzeiro caia, mas o Fluminense vai pagar, eles vão pagar. Minha vontade...
Não, porque a vontade dos jogadores do Cruzeiro de ser rebaixado é muito mais forte do que a vontade dos jogadores do Fluminense.
Os jogadores do Cruzeiro querem um motivo pra
lembrar. Exatamente. Exatamente. Então acho que a motivação do Cruzeirense agora é muito maior do que a motivação do torcedor do Fluminense, do jogador do Fluminense. Não, eles estão se esforçando muito mais, porque trouxeram a Bel. Até porque contrataram a Bel, se não fosse pra ser rebaixado, não teria contratado a Bel.
E você viu o Ganso naquele lance contra o Oswaldo de Oliveira. Aquele lance ali já vale... Que lança Oswaldo de Oliveira e Ganso ali, pra mim já vale o Fluminense conquistar o que quiser na temporada. Ah, não quero cair? Merece.
Só que eu acho que o Fluminense não tá sendo ingênuo aí.
A sorte do Flamengo é que o Fluminense não tá brigando pelo título. Porque se aquele lance acontece ali, Oswaldo e Ganso, o Fluminense brigando pelo título, merece ser campeão.
Exatamente.
Se aquele lance, o Fluminense tá brigando pela Libertadores, aquele lance merece a vaga. Entendeu? O Fluminense, no que ele estiver brigando, aquele lance ali vale a conquista.
Vale ponto, vale ponto.
Vale a conquista.
Não, eu acho que o Fluminense tá sendo ingênuo aí, porque se ele trouxe o Ganso pra ganhar muita taça, deveria cair pra Série B pra ganhar a taça da Série B, entendeu?
Verdade. Até porque na Série B o Ganso vai ser o único jogador que pode ter jogado com o Neymar.
Exatamente. E aí vai poder cantar, vai ser aquela música linda no Maracanã, aquele pó de arroz pra caralho.
Não, senhor. Zé Love já jogou com o Neymar. E tá na Série B.
Zelov tá em que time? Zelov tá em que time?
Aí eu não sei, mas Zelov deve estar na Série B.
Mas em que posição o time dele tá? Porque se o Fluminense cair, o time dele pode subir, o Ganso continuar sendo...
O único que é... Apesar de que ele mandou o Arrascaeta, né? O problema daí tudo é o Arrascaeta.
O Arrascaeta nunca jogou com o Neymar.
Nunca jogou com o Neymar, mas jogou com o Cavani. Eu acho que já jogou, deve ter jogado já.
Olha só.
E Cavani era do PSG também. Ou não sei mais nem se mais tá no PSG.
Zelov está... Pasmem, no Pahang FA. Eu não sei que time é esse.
Mas não é do Brasil.
Não, peraí. Eu não sei. Tá, aqui tá dizendo que ele era do Oeste, peraí. Eu estou no Wikipedia, né? Vamos pro Transfer Market.
Eu sempre preciso. Não, é o Pahang FA. Eu sempre preciso Wikipedia.
É da Malásia.
Então não tá na Série B. Então realmente o Ganso aí.
Continua sendo aí o único aí.
Por isso cair a chance do Ganso.
Fica aí a chance do Ganso.
Vai ter um mosaico no Maracanã. Nunca jogou contra o Neymar.
Jogou com o Neymar. Tem a foto. Vai ter a bandeirão do Fluminense do Ganso aparecendo Neymar com a camisa do Santos.
Sabe o que isso quer dizer, Marcelo?
Oi.
Neymar no Fluminense!
Neymar no Flusão!
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br